Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
A prisão do Lula já está mais do que clara.
Nada foi provado.
Sei que eles não têm prova, né?
Conseguiram provar nada.
O processo do Lula está sendo injusto.
É uma perseguição política.
Lula foi condenado absolutamente sem prova.
Ele foi condenado sem prova com base em presunções.
Quem tem que ir para a cadeia é o Dallagnol, e não o Lula.
O comportamento do Sérgio Moro era antiética, era corrupto.
Eles ficaram com medo porque o Lula ganharia com 70% de votos.
Mesmo depois de tantas ilegalidades, você ainda acredita que Lula é culpado?
Olá, muito bom dia para você que já está ligado na Rádio Brasil de Fato, pelo site radio.brasildefato.com.br. E muito bom dia para você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, onde que a vigília Lula Livre resiste a 501 dias contra a prisão política do ex-presidente Lula, bem em frente à Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. E na edição desta quarta-feira da Rede Lula Livre, vamos falar sobre as arbitrariedades jurídicas cometidas contra Lula nestes 500 dias de prisão. Você vai saber também como foi as manifestações nesta terça-feira que marcou esta que é uma data lamentável para a história do Brasil, os 500 dias de prisão política do ex-presidente Lula. Então aumenta o volume do seu rádio, do seu celular, do seu computador, onde você estiver nos acompanhando, porque a Rede Lula Livre desta quarta-feira, 21 de agosto de 2019, está começando. E agora sim, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre, que está na resistência aí desde abril do ano passado. E ontem, inclusive, a gente teve aí o prazer e a honra de poder apresentar a Rede Lula Livre diretamente da vigília. Vamos ouvir então esse bom dia dado pela vigília Lula Livre.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você também pode deixar o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para o ex-presidente Lula. Envie uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. DDD 41 99713-1353. DDD 41 99713-1353. Arbitrariedades e decisões políticas marcam os 500 dias da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Encarcerado na sede da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril do ano passado, o ex-presidente Lula tem sido alvo de abusos do Poder Judiciário. Vamos conferir os detalhes com a repórter da Rádio Brasil de Fato, Maiara Paixão.
Completam-se nesta terça-feira, 20 de agosto, 500 dias da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida em 7 de abril de 2018. Ela ocorreu como resultado de um processo mais político do que técnico e é fortemente questionada na comunidade jurídica brasileira e internacional. Os vícios e as arbitrariedades da perseguição a Lula, segundo juristas ouvidos pelo Brasil de Fato, não se limitam aos fatos que permitiram sua prisão, mas continuaram ocorrendo depois dela. Em setembro de 2016, o Ministério Público Federal, no Paraná, denunciava Lula pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O petista teria recebido um imóvel no litoral paulista como propina em troca de vantagens concedidas aos contratos públicos da Petrobras com a empreiteira OAS. Marcelo Shoa, advogado e professor universitário, afirma que há vícios de origem neste procedimento, detectáveis antes mesmo das revelações do site The Intercept Brasil.
Esse julgamento ele é totalmente nulo. Houve uma usurpação aí de diversas esferas. O Ministério Público, que tem o papel de ser fiscal da lei, ele agrediu a lei na medida em que ele não encontrou prova e denunciou uma pessoa sem prova. E o juiz, por sua vez, que deveria ser isento disso aí, ajudou na investigação, ajudou na acusação e ainda julgou.
Um dos vícios de origem citados por Uchoa é o próprio fato de ter sido Sérgio Moro, juiz federal no Paraná, a julgar Lula. O apartamento se localiza no Guarujá. O réu morava em São Bernardo e a sede da OAS fica na Bahia. A alçada de Moro e da Lava Jato, em Curitiba, foi definida de forma heterodoxa. A operação se iniciou em Brasília, na investigação de lavagem de dinheiro em um posto de gasolina. Um dos envolvidos, o doleiro Alberto Youssef, já havia sido réu em um processo julgado por Moro no caso Banestado. O juiz decidiu então que, por conta desse caso passado, a corrupção na Petrobras era sua competência. Sua interpretação foi validada tanto pelo Superior Tribunal de Justiça como pelo Supremo Tribunal Federal. Antes da sentença de Moro, ainda em 2016, o próprio Supremo começava a pavimentar o caminho para a prisão de Lula, mesmo que ele ainda tivesse direito a recorrer. Na época, a maioria da corte, contrariando a redação literal da Constituição, decidiu ser possível o cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Enquanto isso, Moro e Dallagnol continuaram trabalhando para incriminar Lula a qualquer custo. Em 20 de abril de 2017, Léo Pinheiro, da OAS, afirmaria pela primeira vez em depoimento a Moro que o apartamento do Guarujá seria entregue ao ex-presidente. O empreiteiro modificou sua versão dos fatos após uma prisão preventiva. Em julho daquele ano, Moro condenaria o petista. Depois, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmaria em tempo recorde a condenação de Lula em janeiro de 2018. Depois disso, mais uma vez entra em cena o Supremo. Um habeas corpus preventivo que impediria a prisão de Lula chegou ao Supremo com o argumento de que prisões, antes de esgotados todos os recursos, contrariavam a Constituição. Havia outras ações de caráter coletivo questionando a posição tomada 2 anos antes pela Corte. As arbitrariedades e casuísmos continuaram após a prisão. O advogado Marco Aurélio Carvalho afirma que, em relação a Lula, não estão aplicando o direito.
O Ministério Público deu um parecer entendendo que, pelo número de dias, né, pelos quais ele já ficou, né, no regime fechado, ele teria, frente à pena e aos antecedentes e tudo mais, condições de progredir na pena e já sair a partir de setembro. Isso mesmo sem fazer a remissão ou a detração.
Além disso, há ainda um habeas corpus que pede a anulação do caso por conta da parcialidade de Moro. E também ações gerais que contestam a prisão após segunda instância, adiadas diversas vezes por Dias Toffoli. De outro lado, um possível obstáculo, a iminência de uma nova condenação em segunda instância por conta do chamado caso do sítio de Atibaia. Em um caso considerado eminentemente político, a lógica, a matemática e o próprio direito muitas vezes são vencidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, Maiara Paixão.
9 horas mais 53 minutos, e nesta terça-feira que marcou os 500 dias de prisão, teve inúmeras manifestações de apoio ao ex-presidente e contra a farsa judicial que o impediu de disputar as eleições do ano passado, no qual era amplamente favorito. Em Brasília, lideranças do Partido dos Trabalhadores e aliados saíram encaminhada até o Ministério da Justiça e Segurança numa demonstração de repúdio ao ex-juiz Sérgio Moro, o nome por trás da crise institucional instalada no país. Presentes no ato simbólico, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, reforçaram a necessidade de ampliar a cobrança junto ao Supremo Tribunal Federal para que retome o controle do Poder Judiciário e liberte imediatamente o ex-presidente Lula. Na vigília Lula Livre em Curitiba, também teve ato, obviamente, que marcou os 500 dias. Os membros da vigília enviaram uma carta ao ex-presidente Lula ressaltando todo o período de resistência e, em resposta, o ex-presidente enviou uma mensagem lida durante o ato na vigília em que agradece toda a disposição de luta por sua liberdade. A repórter Emily Dulce fala mais a respeito com informações de Ana Carolina Caldas.
Desde o dia 7 de abril de 2018, quando Luiz Inácio Lula da Silva foi levado à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, milhares de pessoas iniciaram um dos maiores movimentos de resistência já vistos, a Vigília Lula Livre. Inicialmente, o espaço foi construído nas imediações da PF, lotando as ruas com milhares de pessoas, que passavam, ficavam, acampavam acompanhados pelo sentimento de resistir contra a prisão política do ex-presidente Lula. Atualmente, o espaço da Vigília Lula Livre está organizado em um terreno em frente à superintendência e todos os dias realiza uma extensa agenda de atividades, com atenção especial ao Bom Dia, Boa Tarde e Boa Noite Lula. Nesta terça-feira, 20 de agosto, foi realizado o ato político pelos 500 dias de resistência e denúncia contra a prisão política do ex-presidente. Em agradecimento a todos os homens e mulheres que integram este movimento, Lula enviou uma carta que foi lida durante o ato pelo advogado Manuel Caetano, que o visita todos os dias. No documento, Lula diz que resiste com disposição, em grande parte devido à existência da vigília. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Caldas, Emily Dulce.
A carta do ex-presidente Lula pode ser lida no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. 9:55. E uma reportagem do jornal Folha de São Paulo identificou que a Operação Lava Jato ignorou repasses do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, em denúncia contra uma empresa de fachada. A Força-Tarefa detectou o pagamento de quase R$ 600 mil em abril de 2018, mas só acusou outras firmas, deixando Paulo Guedes e sua empresa fora da denúncia. Mais informações com o repórter Taiguara Ribeiro.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi blindado pela Lava Jato quando esta descobriu que uma empresa de uma propriedade, a GPG, participou de um esquema de lavagem de dinheiro investigado pela Força Tarefa. O nome da empresa remete às iniciais do ministro e de seu irmão, o sócio Gustavo Guedes. Em 2007, a GPG pagou cerca de R$ 500 mil a uma empresa de fachada denominada Power Marketing Assessoria, que era operada por um assessor do ex-governador do Paraná, Beto Richa. Segundo a Lava Jato, essa empresa emitia notas frias relativas a serviços fictícios e com dinheiro recebido distribuía propina a agentes públicos. O esquema todo, de acordo com o Ministério Público de Curitiba, servia para beneficiar o Grupo Triunfo nos processos de concessões de rodovias no estado. Entre 2005 e 2015, o grupo teria repassado a Power Market cerca de R$ 3 milhões. Entre as empresas desse grupo está a Triunfo Participações e Investimentos, da qual Paulo Guedes também foi acionista, além de integrar o Conselho de Administração. Em abril do ano passado, a Força Tarefa apresentou denúncia sobre o caso e denunciou 18 pessoas, mas deixou Paulo Guedes de fora. O pagamento feito pela GPG é citado apenas numa nota de rodapé da denúncia, que tem 138 páginas. Na época, Guedes integrava a equipe do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Os advogados de Carlos Felisberto Nasser, o assessor de Beto Richa, que operava a Power Market, chegaram a incluir Paulo Guedes no rol de testemunhas, mas desistiram de ouvi-lo 3 dias antes da audiência, marcada para 27 de agosto. A defesa alegou que um ofício com questionamentos já teria sido enviado à GPG pela Justiça, o que dispensaria o depoimento de Guedes e seu irmão. Segundo o jornal Folha de São Paulo, esse ofício nunca foi entregue porque os oficiais de justiça, após quase um ano de diligências, não teriam encontrado a GPG no endereço informado. A reportagem da Folha, no entanto, diz ter confirmado o endereço da empresa por meio de simples telefonema. Procurada pelo jornal, a Lava Jato informou que não incluiu Paulo Guedes e a GPG na denúncia porque não havia prova robusta contra eles. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Taiguara Ribeiro.
E para encerrarmos a Rede Lula Livre de hoje, vamos ouvir o ex-presidente Lula. E a gente continua ouvindo trechos da entrevista concedida por ele ao jornalista Bob Fernandes. Fala aí, Lula.
Eu na verdade, me sinto numa encruzilhada em função da quantidade de mentiras que já foi contada nesse país. Mentiras contadas por delegados que fizeram inquérito contra mim. Mentiras contadas pelo Dallagnol. Mentiras. E mentiras contadas pelo Moro e pelos ministros pelo juiz do TRF4. E depois o Superior Tribunal de Justiça, que não entrou no mérito do meu processo. Eu tenho dito habitualmente que eu não quero favor. Não estou precisando de favor, eu estou precisando de justiça. Eu só quero que as pessoas leiam as acusações e as provas para poder me absolverem.
Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar. Não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente. Olha ela.
E a Rede Lula Livre desta quarta-feira vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. DDD 41 99713 1353. Já tem mais de 15 emissoras retransmitindo a Rede Lula Livre por todo o país. Destaque para a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, FM 87,9 de São João do Piauí, Rádio de Todos Nós em Imperatriz, no Maranhão, Rádio Nova Canaã em Quixeramobim, no Ceará, e as emissoras da Rede Soberania. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje com um hit do ano passado que embalou a campanha pro Lula Livre e também a campanha Presidência da República do ex-presidente Lula. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.